Meu caro amigo e governador de Brasília, José Roberto Arruda, minha querida companheira Marisa, companheiros ministros José Pimentel, Sérgio Rezende não está aqui. Estou vendo o auxiliar dele aí. O Luiz Barreto do Turismo, Miguel Jorge do Desenvolvimento, acaba de chegar atrasado. Luciano Coutinho acaba de chegar atrasado. Vocês já só vieram para a sobremesa, não precisaram. Meu companheiro Márcio Fortes, ministro da cidade, Paulo Otávio, vice-governador de Brasília, deputado Leonardo Prudente, presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, senadores Aldemir Santana, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Demóstenes Torres, Francisco Dornelles, Jefferson Praia, João Laudino, Cátia Abreu e senador Marco Maciel, senador ACM Filho, companheiros deputados federais, eu só estou vendo aqui porque ele é mais visível que o companheiro Zezéu, sabe, se tiver outros companheiros aqui não está na minha agenda, meu companheiro Paulo Caboto, diretor-presidente do SEBRAE Nacional, caro Luiz Carlos Barbosa, diretor técnico do SEBRAE, Carlos Alberto Santos, diretor de Administração e Finanças do SEBRAE Nacional, meus amigos e minhas amigas. Eu não vou fazer discurso, eu vim aqui apenas para dizer para vocês que, tanto nas palavras do nosso presidente do Conselho como do nosso presidente do SEBRAE, eu senti o tipo de discurso e comportamento que nós, brasileiros e brasileiras, precisaremos ter daqui para frente. Todo mundo sabe que tem uma crise mundial. A gente toma café com ela, almoça com ela e janta com ela. E se for tomar um chazinho à meia-noite, ainda vai tomar um chá com ela. É a única crise no mundo que ninguém tem que explicar para ninguém como é que ela surgiu e de onde ela surgiu. É um dos poucos momentos da história em que a crise não começa nos países pobres ou emergentes, começa no coração do sistema capitalista do mundo. Ninguém, portanto, precisa explicar. Nas pesquisas que temos feito e nas pesquisas publicadas pela imprensa, todo e qualquer cidadão da mais diferente origem social sabe a origem da crise. Ou seja, algumas pessoas entenderam que era possível ganhar dinheiro a vida inteira sem nenhuma ligação com o setor produtivo. As pessoas entenderam que era necessário e possível ganhar dinheiro especulando. Se não fosse apenas a questão do subprime, do financiamento habitacional nos Estados Unidos, a gente pegou dois momentos muito recentes que afetou o Brasil. O preço das commodities agrícolas no mês de maio, junho e julho do ano passado, e o preço do petróleo que em menos de um ano saiu de 29 dólares do barril para 150 dólares do barril. Ou seja, eu participei de muitas reuniões e toda vez que você perguntava por que as coisas tinham acontecido, a explicação era simples: a China está consumindo muito. Ora, a China continua consumindo a mesma quantidade de petróleo, se diminuiu, diminuiu muito pouco, e o petróleo despencou de 150 a 40. E os preços das commodities, graças a Deus, não caíram, sabe, aquilo que alguns pessimistas previam que cair, e pelo menos esse ano nós estamos numa situação de equilíbrio nas nossas commodities agrícolas. Ora, o que nós estamos presenciando nesse momento, companheiro presidente do Conselho e presidente do SEBRAE, é que até agora todos os governantes do mundo tomaram medidas para resolver o problema dos bancos. Bancos que até ontem sabiam tudo, bancos que até ontem davam palpite sobre tudo, bancos que ainda hoje se auto-intitulam, sabe, com o direito de medir o risco dos países, E todos esses bancos que vieram aqui na década de 80 e na década de 90 exigir que todos os países pobres fizessem um ajuste fiscal que levou quase que um atrofiamento no crescimento dos países, estão hoje muito quebrados. Bancos em que as ações deles valiam há 10 meses atrás $250, está valendo hoje $10, $16. Tudo porque ousaram ganhar muito dinheiro fabricando papel e não fabricando peça, não fabricando casa, não fabricando alguma coisa que pudesse gerar um posto de trabalho, um emprego e, ao mesmo tempo, distribuição de renda. Por incrível que pareça, o Brasil, nesse momento, não dito apenas pelo presidente da República ou pelo pessoal da área econômica, mas quem viajar o mundo vai ouvir de qualquer instituição internacional de que o Brasil é hoje o país que tem melhor condição para enfrentar essa crise. Porque nós fizemos a lição de casa quando alguns queriam que a gente gastasse muito. Nós fizemos a lição de casa quando era mais fácil a gente fazer exageros. Eu lembro que uma época nós aumentamos a taxa de juros passando um mês para a eleição da prefeitura há 4 anos atrás e alguns achavam que era loucura permitir que aumentasse a taxa de juros no mês antes das eleições. E eu dizia, a nossa responsabilidade não se subordinará a uma, a duas ou a três eleições. O Brasil é eterno e a eleição é muito passageira. Pois bem, vocês estão acompanhando, companheiro, que nós tomamos todas as decisões, tanto o Ademir como o Paulo Camoto devem estar acompanhando. A primeira medida que nós tomamos foi tentar restabelecer a política de crédito no Brasil, porque sem crédito a gente não consegue resolver os problemas. Fizemos um acordo com a agricultura que era esperado há quase 30 anos. Fizemos uma política de crédito para a indústria automobilística, porque a cadeia produtiva representa praticamente 25% do PIB industrial da indústria automobilística. Tomamos a atitude de liberar 108 bilhões de reais do compulsório para que a gente pudesse garantir a possibilidade de fazer fluir o crédito no Brasil. Tomamos a atitude de pedir ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal de adquirir bancos privados, ou melhor, comprar carteiras de bancos privados, sobretudo aquelas carteiras que estavam ligadas ao setor produtivo que estava vivendo a crise. Acabamos de comprar o Banco Votorantim, ou seja, 49%, para que o Banco do Brasil conquiste e ganhe expertise em carteira de carro usado, que é para facilitar o comércio de carro nesse país. E tomamos a decisão de não permitir que faltasse crédito para capital de giro nesse país, sobretudo para as pequenas e micro-empresas. Acontece que entre você decidir, você determinar, meu caro Joãozinho 30, há uma diferença enorme. O que aconteceu na economia mundial? O Dornelles, mais do que eu, deve acompanhar isso muito bem. Ou seja, de todo o crédito existente no Brasil, 30% dele, aproximadamente, eram créditos tomados em dólar no exterior. Empresas como o Vale do Rio Doce, como Petrobras, empresas grandes que não participavam da tomada de crédito no mercado interno. Na medida que secou o crédito externo, essas empresas vieram para dentro. O que aconteceu, na verdade? Mais clientes, os bancos começaram a ficar mais seletivos. Entre emprestar muito dinheiro para uma empresa como a Vale do Rio Doce ou como a Petrobras e emprestar para dezenas de pequenas empresas, eles preferem emprestar para uma grande que tem risco zero. Nós estamos agora numa segunda fase da discussão. Agora mesmo o ministro Guido está numa reunião com um grupo empresarial, porque a nossa meta é fazer com que o crédito brasileiro volte à normalidade. Hoje, o crédito brasileiro já é maior do que antes da crise. Mas como tem 30% de crédito a mais no mercado interno, ele ficou mais seletivo. O Luciano Coutinho é presidente do BNDES no momento em que acho que ninguém neste país acreditava que nós fôssemos capazes de pegar 100 bilhões de reais do Tesouro e passar para o BNDES, não permitir que nenhum projeto que está em andamento nesse país pare por falta de dinheiro. Nenhum projeto. Tomamos a decisão de que nenhuma obra do PAC vai parar. Nenhuma. E tomamos a decisão de não permitir nenhuma mudança no calendário de obras da Petrobras. A Petrobras, só até 2013, ela tem que fazer investimentos de 174 bilhões de dólares. Portanto, nós estamos... Eu tomei informação, o Luciano pode saber melhor do que eu, que o acordo que nós fizemos, o programa Mais Alimentos para ajudar a agricultura familiar, já tem 10 mil tratores encomendados para a agricultura familiar. A nossa meta é chegar a 60 mil tratores e a 300 outras máquinas agrícolas para que a gente possa não permitir que esse país corra o risco de ter qualquer problema de segurança alimentar. Nós poderemos ter problema na balança comercial, podemos ter, porque se um país como os Estados Unidos entra em recessão, como está entrando, se uma Alemanha entra em recessão, se outros países grandes entram em recessão, obviamente que esses países vão deixar de comprar de outros países, sobretudo a China, que tem 40% do seu PIB subordinado às exportações, sabe, e muitas delas para os Estados Unidos, nós poderemos ter problemas. O que hoje, tanto políticos, pode ser de oposição ou da situação, analistas econômicos, comentaristas políticos, o que hoje todos nós temos orgulho de dizer é que o Brasil nunca esteve tão preparado para enfrentar uma crise como nós estamos. Acho que o presidente Obama tem muita responsabilidade. Acho que o presidente Obama tem muita responsabilidade porque o interregno de tempo entre a vitória do Obama e a posse permitiu que durante quase 60 dias e mais 2 meses de eleição a crise não fosse tratada nos Estados Unidos como deveria ser tratada. E acho que, dentre todos os presidentes do mundo, o Obama está, sabe, com o maior PIB que a humanidade tem, sabe, com o maior país desenvolvido, mas também ele está com o maior problema hoje. Não sei, sabe, se ele tomará as medidas adequadas para que a economia americana retome a confiança que tinha há um tempo atrás e que o povo americano volte a consumir. Eu volto a dizer aqui o que eu disse no pronunciamento à nação que eu fiz dia 22 de dezembro. Essa crise tem muito de verdadeira e essa crise tem muito de pânico. Se cada um de nós resolver colocar o pouco que temos embaixo do colchão e não contribuir para a economia girar, nós estaremos apenas fazendo a roda gigante parar e aumentar a crise. Porque não haverá micro e pequena empresa que sobreviva se o governo não fomentar ainda mais o poder de participação dela nas compras governamentais. Não há. Não há indústria que vá fazer novos investimentos se não houver perspectiva de mercado de que as pessoas vão comprar o seu produto. Ou seja, da mesma forma que uma indústria ou um complexo industrial produz numa cadeia produtiva, a economia gira numa cadeia de confiança de vários segmentos da sociedade. Por isso é que nós temos o aumento do salário mínimo bem acima da inflação. É por isso que o PIB este ano vai distribuir de 14º quase 18 bilhões de reais. E é por isso que eu tenho dito publicamente, nós não temos o direito de fazer com que as pessoas mais pobres paguem a conta mais uma vez. Não temos o direito. Não temos o direito de levar a classe média a mais um sacrifício. O momento é de todos levar em conta que o país que se preparar para enfrentar essa crise, aquele que tiver a coragem de fazer os investimentos que estão fazendo, aqueles que estiverem prontos quando essa crise acabar, crescerão de patamar na economia mundial num prazo muito mais curto. E eu trabalho exatamente com essa convicção. É de que a gente não pode ficar olhando e reclamando para o mundo. Imagina se cada vez que alguém fosse lutar com o Cassius Clay, alguém falasse, eu não vou porque ele vai me bater, eu vou cair. Imagina se a cada vez que as pessoas fossem fazer uma coisa, eles antes tomassem 50 atitudes de preocupação e não tivessem um pouco de ousadia. O Zé Alencar não seria o empresário que ele se tornou, ou seja, se ele não tivesse ousadia. Eu não conheço ninguém na vida que cresceu por covardia, só se roubou. Mas trabalhando eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro sem ousadia. Do pequeno, do mico, do grande empresário. O Paulo Okamoto e o Aldemir falaram aqui das conquistas que o SEBRAE patrocinou para as conquistas de micro e pequeno empresário nesse país, convenceu o Congresso Nacional num papel muito importante, convenceu o governo da necessidade de aprovar. E não tenham dúvida, companheiros, que se outras coisas precisarem aprovar para a gente moldar este país de forma a que ele tenha marcos regulatórios que permitam que as coisas fluam com mais facilidade. Eu estou praticamente convencido. De vez em quando eu vejo comentário com algum comentarista político do meu excesso de otimismo. Eu acho engraçado as pessoas acharem ruim que alguém é otimista. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quem nasce onde eu nasci e não morre antes de completar 5 anos de idade, não tem mais razão para ter pessimismo de nada. Tudo que vier pela frente é motivo de alegria. E eu acho que é exatamente nesses momentos em que o país precisa crescer. Eu lembro do Joãozinho 30, porque marcou a minha vida, viu, Joãozinho? A tua frase que ficou gravada na minha cabeça, quem gosta de miséria é intelectual, pobre gosta de luxo. Porque as pessoas criticavam o exagero da beija-flor nos desfiles. E é verdade. Eu acho, Dornelio, com todo o respeito que eu tenho aos economistas, quem gosta de crise é economista. Porque sem crise, os comentários... os comentários ficam sem razão de ser. Os comentários ficam sem razão de ser. Eu acho que nós temos que reconhecer, sabe, que a situação é uma situação delicada. Nós temos que reconhecer que essa crise é possivelmente maior do que a crise de 29. E temos que reconhecer que Roosevelt só conseguiu resolver a crise de 29 por causa da Segunda Guerra Mundial. Como nós não queremos guerra, queremos paz, nós vamos ter que ter mais ousadia, mais sensibilidade, mais inteligência, porque eu não acredito que uma guerra, para resolver um problema econômico, teve 100 milhões de mortos. Nós não queremos um morto. Nós queremos é dizer claramente que vamos a Londres no dia 2 de abril para dizer que o mundo precisa controlar o sistema financeiro. Tem que limitar a alavancagem. Precisa
cuidar do mercado futuro. Se alguém quer especular no mercado futuro, a hora que for comprar no mercado futuro, deposita uma parte em dinheiro na hora. Porque o mundo não pode virar uma ciranda vítima da especulação para transformar todos que estavam fazendo as coisas certas em vítima da crise. Esse país sofreu muito. Aqui tem muitos companheiros senadores que já participaram de governo. Esse país sofreu independentemente de quem era o governo. Esse país sofreu por ingerências externas. Ou seja, na hora que as coisas estão andando tudo bem, que fizemos todas as lições de casa, que apanhamos, sabe? Mas que conseguimos equilibrar, os outros que davam palpite fizeram como aquele negócio que a gente aprende quando está fazendo catecismo. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Ou seja, no fundo, no fundo, nós, em se tratando de seriedade de sistema financeiro, nós temos o que ensinar e o não a que aprender ao chamado mundo desenvolvido. Por isso, Paulo, você e Aldemir, eu quero que vocês trabalhem com a convicção, sabe, de que nós seremos parceiros para que a gente possa aperfeiçoar tudo aquilo que nós temos que aperfeiçoar. Para que a gente faça com que as pessoas conquistem a cidadania para fazer o investimento. Que a pessoa não tenha que pegar 500 filas para tirar um simples documento. Que a pessoa não tenha, sabe, que às vezes virar vítima, sabe, da burocracia, atrás de papéis, atrás de pagamento das suas coisas. Vamos tirar da parte do Congresso Nacional toda a disposição da gente passar o mata-borrão nas coisas que estão erradas e fazer com que as coisas fiquem certas para que quem vier depois de nós tenha um país muito melhor. A nova diretoria do SEBRAE, toda sorte do mundo. E eu espero que quando vocês terminarem o mandato de vocês, vocês possam entregar para quem vier suceder vocês um SEBRAE ainda mais forte, ainda mais organizado e ainda mais respeitado pelos empreendedores brasileiros. Parabéns, Paulo, parabéns, Aldemir, parabéns, diretores, e parabéns ao pessoal do SEBRAE do Brasil inteiro. Um abraço.